O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. Esta semana damos voz à melhor tese de mestrado em energias renováveis do país. A distinção foi atribuída à Maria Inês Monteiro, investigadora da UMINHO, ela que venceu o prémio APREN com um projeto inovador para tornar as baterias de lítio mais seguras. A solução é simples, barata e eficaz. Pequenas esferas que se expandem com o calor e desligam automaticamente a bateria antes que esta entre em risco de incêndio ou explosão. Hoje falamos com a autora desta ideia premiada, sobre ciência, segurança energética e o papel da investigação feita em Portugal para responder aos grandes desafios tecnológicos da atualidade. Atualmente, a Inês frequenta o doutoramento em Engenharia de Materiais da UMINHO e é investigadora no Centro de Física e Química. Inês, muito bem-vinda. Obrigada por teres aceitado o convite da RUMO e do UMINHO ID. Antes de mais, a tal pergunta da praxe, qual é o significado de vencer esta distinção? O que é que nos consegues contar sobre isto?
Eu, antes até de ser selecionada, achei que ter chegado à etapa que cheguei já era um enorme reconhecimento, o facto de terem fazerem este tipo de iniciativa. E acho que acaba por valorizar o meu trabalho e reconhecer também o meu trabalho. E isso já é, só por si, já é uma coisa muito boa.
Sim. Quando é que foi desenvolvido este mestrado? Quanto tempo demorou? Consegues-nos falar um bocadinho assim desses timings?
Sim, a minha tese de mestrado demorou um ano e iniciei em 2022 e terminei em 2023.
Como é que surgiu este interesse por esta questão das baterias, das energias renováveis?
Era uma área que eu não estava em contacto, mas surgiu também o interesse também durante o mestrado, durante o primeiro semestre. Tivemos o desenvolvimento de um trabalho no âmbito de uma cadeira que é o seminário e comecei com as baterias descartáveis. Eu não conhecia muito bem o tema ainda me sentia assim um bocado... Estava ainda a palpar o terreno e fiquei com um interesse realmente na área. E depois, na escolha, também achei que ia ser algo diferente e que eu ia aprender muito. Sabia que ia ser um desafio, porque realmente tinha muitas partes de caracterizações que eu não tinha estado em contacto e que ia aprender de novo.
O mestrado é em técnicas, caracterização e análise química, e aqui estou até a socorrer-me da minha cábula. Como é que esta formação, este mestrado, te preparou para esta investigação em específico?
Neste mestrado nós temos contacto com várias técnicas de caracterização, o que acaba por ser uma mais-valia, não só para esta área, mas como para outras áreas. Eu tive muitas técnicas em contacto durante as aulas, entre as quais técnicas de análise térmica, de análise estrutural e química, e foi muito importante para desenvolver este trabalho.
Como é que nos consegues explicar de forma acessível esta tecnologia de proteção térmica que desenvolveste durante o mestrado?
Explicar a tecnologia.
Sim.
Então, basicamente, é basicamente o que se tem falado, que é com o aumento da temperatura, o que acontece é basicamente essas esferas têm uma cápsula termoplástica. Esta cápsula, ou seja, plástica, consegue variar com a temperatura e no interior tem um líquido. Esse líquido, com o aumento da temperatura, transforma-se num gás e é isso que faz com que a esfera aumente de tamanho. E acaba por desagregar os componentes do elétrodo e corta a condutividade iónica e elétrica da bateria.
Porquê é que é uma proteção tão importante nestas baterias?
É muito importante porque hoje em dia nós ouvimos falar em muitos acidentes de segurança associados nomeadamente aos veículos elétricos, porque têm baterias de grandes dimensões.
Tem-se ouvido muito isso, sim, carros sim. Que ardem.
Sim, sim, da Tesla, de outras marcas. É bastante importante e relevante neste caso porque aí está, temos... Pessoas, temos humanos que usam estes veículos e, como é óbvio, com o aumento da capacidade energética cada vez mais destas baterias, existe cada vez mais um risco de incêndio e explosão associado. Um aumento de, neste caso, uma menor segurança associada.
Isto poderia ser então utilizado neste tipo de baterias de maior dimensão?
Sim, poderia. É uma alternativa bastante promissora relativamente ao que existe na literatura. Nós temos muitos poucos trabalhos na parte dos elétrodos. O elétrodo é considerado, neste caso, o componente mais perigoso da bateria e então eu trabalhei nesse mesmo componente.
é um dado interessante o facto disto poder ser aplicado noutras circunstâncias. É um método considerado barato e fácil de aplicar. Nesse sentido, houve já algum interesse por parte até da indústria, do setor tecnológico?
Ainda não falaram comigo, mas aí está. Um dos materiais que nós usamos é o que é utilizado atualmente no material ativo. É muito utilizado nos veículos elétricos na China e na Tesla também tem este material ativo. Portanto, nós incorporamos um elemento extra, mas este elemento extra é barato, consideravelmente barato e leve, ou seja, não traz grande peso associado ao...
Ou seja, Inês, esta é uma solução que acaba por ter impacto direto na segurança de equipamentos no dia-a-dia. Estávamos a falar dos carros, mas dos carros elétricos, temos os telemóveis. Tem um potencial a curto e médio prazo, percebo
sim,
isso?
Sim. Tem. Aliás, que até mesmo telemóveis, já vimos falar do Galaxy, já não me lembro qual é o Galaxy, mas ele tinha vários problemas que muitos explodiram. Não sei se... Prontos.
Já se viu essa questão de telemóveis a terem esse tipo de problemas. Este trabalho insere-se também no Plano Estratégico Europeu Battery 2030+. Qual é a importância de contribuir para uma agenda que é tão relevante a nível internacional?
É bastante importante porque nós cada vez mais também pensamos na sustentabilidade. E o que é que, ao contribuir com esta parte da proteção térmica, mesmo tentar prolongar a vida útil da bateria, utilizando, por exemplo... O que eu vou usar, por exemplo, durante o doutoramento, que é a capacidade de self-healing, que é a autorrecuperação da bateria, ou seja, a bateria sofre uma falha e essa falha, por exemplo, digamos uma perfuração ou parte, algum componente, e o facto de regenerar vai permitir que a nossa bateria consiga durar muito mais tempo. E isso acaba por ser bastante importante porque nós geralmente, aí está, é uma coisa que costumam falar muito é: ah, as baterias de lítio viciam? Não, as baterias de lítio não viciam. O que acontece é que com o tempo de utilização e com a utilização inadequada da bateria, vai havendo degradações. E essas degradações é que conduzem, neste caso, faz com que a vida útil da bateria acabe por ser reduzida.
Vamos imaginar um iPhone, por exemplo. Olhamos muitas vezes aqui para o estado da bateria e vemos que ela está com... E vamos ouvindo isso até com os tais telemóveis recondicionados. Uma bateria que está a 85%, 87%, tem a ver com isso, com essa degradação da bateria.
Sim, isso é normal. Isto acaba por acontecer. É uma coisa que, para já, é inevitável. Porque, aí está, nós não temos algo que consiga
regenerá-la por ela própria.
Sim, não consegue regenerar esses defeitos estruturais que vão havendo à medida que vamos utilizando a bateria, carregando e descarregando.
Na tua perspectiva, Inês, e és expert nesta matéria, o que é que falta para, por exemplo, Portugal e até a Europa se afirmarem mesmo como líderes nesta área das baterias inteligentes?
Eu acho que nós temos tudo, só que, de certa forma... O dinheiro, toda a parte tecnológica associada, porque nós sabemos que a China está muito à nossa frente neste momento.
Em termos de evolução tecnológica.
E também temos de ter uma coisa, também temos de ter noção que a China compra muito do lítio. Ou seja, a América Latina, neste caso, é o...
Fala-se muito da exploração de lítio em Portugal.
Sim, e fala-se da exploração de lítio em Portugal. É predominante na América Latina, mas este lítio todo vai para a China. Então...
Ou seja, falta também matéria orgânica, no fundo, entre aspas.
Sim, é assim, conseguimos fazer os testes. Nós em laboratório usamos quantidades em pequena escala, nunca vai ser na questão da indústria, mas eles tecnologicamente estão muito mais avançados que nós.
Ou seja, falta isso, falta material, no fundo.
Acaba por ser de tudo um pouco. É dinheiro para ter equipamentos, para poder fazer outro tipo de... Sim.
Inês, tu estás no doutoramento em Engenharia de Materiais. Em que é que estás a trabalhar neste momento? É uma continuidade da tua tese de mestrado?
Continuidade não, porque é outra abordagem de proteção térmica. Mas a proteção térmica que eu tenho em vista já consegue chegar a ser reversível. Ou seja, eu não destruí o eletro, eu consigo manter o funcionamento dele mesmo. Ou seja, ele desliga e volta a ligar depois do... de atingir aquela temperatura crítica, volta a funcionar.
Nós, quando falamos para marcarmos até esta entrevista, tu estavas entre testes em laboratório. Como é que é esse dia-a-dia?
Este dia-a-dia é...
Além de atribulado.
Sim, requer que muita monitorização, muitas das vezes. Portanto, às vezes não sabemos como é que as coisas vão correr, achamos que vai ser assim, nem sempre acontece como previsto.
Como todas as experiências,
como
no fundo.
Como todas as experiências, sim, isso é verdade. Às vezes nós achamos que as coisas têm tudo para dar certo, mas depois, no entanto, surgem ali uns contratempos e, portanto, nem sempre corre como esperado. Então, nunca sabemos o tempo que vamos ter que despender mais ou menos.
Como é que é o dia-a-dia desta doutoranda em Engenharia de Materiais?
É interessante, com muitos desafios, que eu tenho muitos desafios diariamente.
Eu imagino
diariamente.
Que cada dia seja diferente.
Sim, todos
nunca
os dias são diferentes.
Que vai acontecer.
Sim, porque aparece sempre alguma coisa. E também, aliás, estes contratempos é o que nos faz cada vez mais aprender e tentar melhorar aquilo que estamos a fazer.
Em termos de próximos passos, estás a pensar em desenvolver outras coisas, noutra escala, noutra área desta tecnologia?
Atualmente no doutoramento, eu também já mencionei anteriormente, também estou a tentar utilizar as capacidades de autorrecuperação. Recuperação. Digamos que é uma cicatrização da bateria, como podemos dizer assim.
De forma leiga, no fundo.
Sim, de forma leiga, sim.
Enquanto jovem investigadora, tu sentes que há condições no nosso país para inovar e investigar com ambição ou, se calhar, na linha daquilo que falávamos há pouco, faltam algumas coisas?
Sim, eu acho que há. Apesar de existirem dificuldades, existe a possibilidade disso, tanto que eu tenho orientadores que são incríveis, então acho que nada é impossível e, claro, isto exige muito trabalho da parte de quem está a desenvolver as coisas. Isto não pode ser só um mar de rosas, temos mesmo que nos esforçar muito. Mesmo quando eu entrei no mestrado, durante a tese, eu tinha noção que havia muitas coisas que eu não sabia, que eu tinha que estudar, que tinha que aprender. E, aliás, eu estando nesta fase, e todos os investigadores na fase que estão sempre constantemente a aprender. Isto, eu não percebo sobre isto, mas começo a aprender como é que se desenvolve através de outros, da literatura e tentar...
A vida é, no fundo, uma aprendizagem.
É uma aprendizagem, constante. Nós não sabemos tudo.
Em que ponto está o teu doutoramento, Inês?
Eu estou atualmente no primeiro ano. Já estou no segundo semestre do doutoramento.
Ou seja, ainda vamos ter aqui algum tempo para depois nos vires trazer o resultado.
Se calhar uma novidade, sim.
Do teu doutoramento. Esperemos que assim seja. Eu tenho aqui uma questão final para ti, que é algo mais genérico. Há muitos estudantes que certamente vão ouvir este programa, que estão se calhar até a pensar nesta área, pessoas que também investigam em áreas semelhantes. Se tivesses que deixar uma mensagem, sobretudo a um estudante que está agora a começar, que mensagem é que tu deixavas?
Então, eu acho que a mensagem é, nada é impossível, com esforço e com trabalho tudo se consegue. E é isso que quero passar, essa mensagem, que às vezes acho que os alunos vão tipo, mas eu não sou muito bom nisto, não sou muito bom naquilo, mas tudo se consegue. Se realmente estivermos dispostos a querer cumprir com aquilo que temos que fazer, nós conseguimos. E é essa a mensagem que eu deixo.
Muito obrigada por teres estado connosco no O Minho e ID. Estaremos de regresso na próxima semana.
O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.